Não, nós estamos em condições, porque temos os senhores deputados que vão intervir e, portanto, eu reiniciava aqui os nossos trabalhos. Estamos, dava as boas-vindas ao professor doutor Luís Varandas, coordenador da Comissão de Vacinas SPP. Estamos aqui, e o senhor professor representa a Sociedade Portuguesa de Pediatria também, é um requerimento do PCP em que questiona a inclusão no Programa Nacional de Vacinação da vacina contra o rotavírus, meningite B, alargamento da HPV aos rapazes. Para isso, nós acordámos que tínhamos uma grelha diferente, dava aqui o tempo indicativo para cada questão, para cada 3 minutos, sendo que se eu penso que é possível fazermos um pouco mais de tempo, irmos aos 5 minutos e termos uma ronda só, mas veremos depois se sobra alguma questão e o senhor professor responderá depois no fim para todas as questões. Começava por dar a palavra à senhora deputada Carla Cruz do PCP para apresentar o requerimento e também para colocar as suas questões. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimento o professor Dr. Luís Varandas e em seu nome, quer a Comissão a que faz parte, quer também a Sociedade Portuguesa de Pediatria. Nós solicitamos a presença da Sociedade Portuguesa de Pediatria na audição relativamente à inclusão no Programa Nacional de Vacinação das vacinas do rotavírus da meningite B e do alargamento aos rapazes do HPV. Porque, como o Sr. Professor sabe, o PCP apresentou em sede de orçamento uma proposta para que fosse incluído no Programa Nacional estas vacinas. Fizemos-lo no pressuposto daquilo que estava até numa recomendação de 2018 da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Entretanto, a partir daí insurgiram-se vozes contra esta decisão, que o Parlamento se estava a imiscuir em decisões técnicas e científicas, quando depois a norma orçamental até veio com uma redação que era em articulação com a Direção-Geral de Saúde e, portanto, não havia efetivamente nenhuma decisão. Fizemos-lo porque, efetivamente, como já o disse, há recomendações não só da Sociedade Portuguesa de Pediatria, mas sabemos que todos os dias, quer médicos, pediatras, quer médicos de medicina geral e familiar, aliás, quer informações nos cuidados de saúde primários, dando conhecimento e da importância da vacinação nas vacinas extra-programa, mas fizemos também porque, na sequência da audição da Sra. Diretora-Geral de Saúde, foram aqui dadas informações que parecem, de certa forma, contrariar as recomendações da direção da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Foi dito, relativamente ao alargamento do HPV para os rapazes, que não há evidência em Portugal suficiente para que uma decisão fundamentada do alargamento do HPV aos rapazes, que sim, há vantagens e há estudos que mostram claramente que a imunização das raparigas tem vantagens e até reduz a infecção nos rapazes. Relativamente ao rotavírus e à meningite B, também dizendo que os casos que existem não são suficientes, portanto não têm uma dimensão suficiente para poder ser integrado no Programa Nacional e depois, subtilmente, acaba com a sua audição dizendo o impacto orçamental que a inclusão destas vacinas tem. E a primeira pergunta que faço ao Sr. Professor Luís Varandas é, de facto, primeiro comentário sobre estes dados que há, de facto, parecem haver uma contradição entre as recomendações de 2018 da Sociedade Portuguesa, que estão sustentadas, o trabalho tem uma sustentação técnica sobre esta inclusão e aquilo que foi os resultados que a dita Comissão Técnica de Vacinação chegou. A outra questão é, efetivamente, se a Sociedade Portuguesa de Pediatria reconhece que a imunização, quer nas crianças ao nível do rotavírus, quer da meningite, quer o alargamento dos rapazes, tem efetivamente vantagens para, mesmo que as situações fossem pequenas, porque nós sabemos que o impacto de uma rotavírus ou de uma meningite pode, em alguns casos, ser fatal. Se confirma, efetivamente, esta situação. E qual é o entendimento que o professor Luís Varandas tem sobre estas matérias? Se sustenta, efetivamente, as recomendações que aqui veicula no documento de 2018 e como perspectiva que, havendo estas informações contraditórias, e porque é que haverá estas informações e, de facto, o impacto que isto possa ter nas decisões e se não haverá, efetivamente, vantagens. Do ponto de vista do PCP, há claramente vantagens e, sobretudo, há logo uma ultrapassagem de um problema que é a discriminação pelo facto de quem pode, quem tem capacidade económica, imuniza os seus, quem não o tem, não o pode fazer. E eram estas as informações que neste momento gostaríamos de lhe colocar.
Muito obrigado, senhora deputada. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Isaura Pedro. Tem a palavra, senhora.
Obrigada,
deputada.
Senhor Presidente. Em nome do grupo parlamentar do PSD, queria cumprimentar o senhor professor e também na sua pessoa toda a equipa da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Portanto, como o senhor professor sabe, no artigo 2012 do Orçamento de Estado, disse exatamente que o Governo, em articulação com a Direção-Geral de Saúde, procede à integração no Programa Nacional de Vacinação das vacinas da meningite B, rotavírus e vírus do papiloma humano para os rapazes. Tal como a senhora deputada que me antecedeu disse, nós tivemos aqui uma audição muito recente com a senhora Diretora-Geral e que faz algumas afirmações que eu gostava que o senhor professor me comentasse ou o que é que acha, porque dá a ideia que toda a prestação da senhora diretora-geral já antevia este desfecho, não é? E, portanto, ela diz que sob a vacina do HPV para os rapazes, que se estima que em Portugal a fração de cancros nos homens que pode ser atribuída ao HPV não chega aos 3%, isto seria, portanto, entre 160 a 180 casos por ano, que não se pode esperar que a vacina faça milagres nos rapazes, porque 90% dos casos começam a aparecer depois dos 45 anos de idade, e afirma ainda que se espera que até 2030 o cancro nos homens aumente ligeiramente pelo envelhecimento demográfico e até 2040, mesmo que vacinemos os homens, não se verá grandes efeitos, pelo que ver-se-á mais pela vacinação nas mulheres com efeito indireto nos homens. Já em relação às vacinas da meningite B e do rotavírus, a senhora diretora-geral diz que quando se vacinam grandes grupos de pessoas está-se a mudar a dinâmica das doenças e que se todas as vacinas fossem boas que não teria dúvida em vir ela pedir à Assembleia que lutasse em conjunto com os deputados. Só que há vacinas que apresentam limitações. A vacina contra a meningite B já era administrada a grupos de risco, mas apresenta limitações e a primeira advém do conteúdo da vacina. Portanto, a concordância estimada da vacina com as estirpes circulantes em Portugal é de 67,9%, o que não é uma boa concordância. E disse na altura também que até à data não há nada que evidencie que esta vacina influencie o estado do portador. E acrescentou ainda que não houve demonstração de imunidade de grupo ou de proteção individual, ressalvando que a decisão da sua inclusão no PNV seria sempre política. E o mesmo se aplica à vacina contra o rotavírus, uma vez que a carga da doença em Portugal e nos países envolvidos não é relevante. Entretanto, foi-nos enviado a esta comissão um relatório da Comissão Técnica de Vacinação e nesse relatório reconhece-se que o vírus do papiloma humano é a principal causa de cancro relacionada com a infecção em todo o mundo e que é a mulher que tem a maior carga de doença pela HPV, já que 80% se situam no colo do útero. No mesmo relatório reconhece ainda a existência de fatores associados ao maior risco de aquisição de infecção. Desde o início precoce da atividade sexual, a múltiplos parceiros sexuais, a infecção por vírus do VIH, sem também infecção por HPV, muito frequente nos homens que têm sexo com homens e quase universal nos que estão infectados com VIH. E neste relatório conclui-se que a evidência disponível mostra que a carga da doença associada à infecção por HPV nos homens é considerável, apesar de muito menor que nas mulheres, embora se estime que o impacto de vacinação nos homens sobre o número de cancros seria reduzido, também por efeito positivo na comunidade obtida com a vacinação das mulheres. E portanto, eu perguntaria se considera que esta aparente contradição não leva a um significativo número de pediatras, inclusivamente no Serviço Nacional de Saúde, a recomendar a vacinação contra o HPV aos rapazes. E também questiono o Sr. Professor se considera aceitável que a vacinação se verifique ou não em função das condições socioeconómicas das famílias. Eu penso que isto que é uma situação insuportável, porque, enfim, estamos a deixar crianças para trás, necessariamente. Depois, se considera que também o crescimento dos fenómenos migratórios, designadamente na parte em que podem trazer para Portugal pessoas de países onde a vacinação de raparigas não é obrigatória ou tem taxas muito mais baixas, se poderá também justificar a vacinação dos rapazes. Depois de referir ainda que há uma publicação da Organização Mundial de Saúde, de setembro de 2018, que alerta para a existência de constrangimentos no fornecimento das vacinas contra o HPV a nível mundial. Se acha que pode ser esta a causa dos custos associados, a par dos custos associados, também uma razão para a não concretização do alargamento do PNV a esta vacina, como se preconizou no Orçamento de Estado. E para já era só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Marisabel Montella. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Professor Luís Barandas e, na sua pessoa, também a Sociedade Portuguesa de Pediatria. Sr. Professor, no Orçamento de Estado, o PS votou contra a inclusão no Plano Nacional de Saúde da vacina do rotavírus, da meningite B e do HPV para rapazes, porque entendemos não dever interferir nas boas práticas na saúde, que devem estar confinadas a comissões técnicas independentes, que são constituídas por pessoas com conhecimentos científicos, específicos e especializados, nomeadamente na área da vacinação, que nós não possuímos. Defenderemos sempre uma melhor cobertura vacinal, que para nós será sempre muito positivo, mas com todo o respeito pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, nós não podemos escamotear que as decisões da Direção-Geral de Saúde e o Plano Nacional de Vacinas são direcionadas para a população em geral ou para grupos de risco. Enquanto que as prescrições médicas de vacinas, e penso que será aqui que se insere a recomendação da Sociedade Portuguesa de Pediatria de janeiro de 2018, é uma decisão personalizada. O nosso Plano Nacional de Vacinas tem uma taxa de cobertura que é, de facto, um referencial em termos mundiais e tem um objetivo e um papel fundamental, que é, obviamente, mudar as dinâmicas da doença. E, portanto, nesta perspectiva e tendo por base este que é o objetivo do Plano Nacional de Vacinas, nós consideramos que as políticas vacinais devem estar adstritas a comissões técnicas independentes e à Direção-Geral de Saúde. E a Direção-Geral de Saúde faz uma monitorização e um acompanhamento permanente da situação epidemiológica no país. E fala, nomeadamente, conforme aqui foi dito pela Sra. Diretora-Geral da Saúde, fala também relativamente a estas três vacinas. E depois, de acordo com esta avaliação epidemiológica do país, estas comissões técnicas independentes das vacinas e a Direção-Geral decide a inclusão ou não de determinadas vacinas no Plano Nacional de Vacinas em função de determinados itens. E, portanto, a primeira questão que eu lhe colocaria é se, quando a Sociedade Portuguesa de Pediatria recomenda estas três vacinas, entre outras, mas estas três especificamente, se têm em consideração aqueles que são os itens que a Direção-Geral tem para a inclusão num plano nacional. Primeiro, a carga da doença medida pelo peso da gravidade, a prevalência, as sequelas, a transcendência social, a vulnerabilidade da vacina, a duração da imunidade, as características de cada uma destas vacinas em termos da eficácia e da efetividade e a concordância da vacina com estirpes circulantes em Portugal. Depois, sabendo nós que o Plano Nacional de Vacinas é direcionado a grupos inteiros de população, que contém estratégias específicas para grupos especiais com necessidades diferentes, que têm ainda impacto na saúde pública, a questão aqui também é se, quando fizeram esta recomendação, se também ponderaram estas questões. Depois, na vossa recomendação de janeiro de 2018, recomendam estas três vacinas, mas reforçam muito a ideia de que a decisão de administração ou não destas vacinas deve ser sempre discutida com o médico assistente. Se há ou não também aqui alguma discordância com aquilo que é a integração das vacinas no Plano Nacional de Saúde, de vacinação. E por último, Sr. Professor, faça tudo aquilo que foi dito à volta desta aprovação em sede de orçamento, algumas das vozes que vieram a público. E acho que é importante nós também esclarecermos, e para que isto fique muito claro, nomeadamente o epidemiologista professor Manuel Carmo Gomes, que integra a Comissão Técnica de Vacinas, uma das coisas que assumiu publicamente é que a integração destas vacinas no Plano Nacional de Vacinação se traduziria numa vulnerabilidade ou numa cedência aos lobbies da indústria farmacêutica. Por outro lado, a ex-ministra Ana Jorge também se mostrou muito preocupada e assumiu que, efetivamente, tem havido já há uns anos a esta parte alguma pressão para ser administrada a vacina da meningite B e muito mais recentemente a da HPV para rapazes. Também gostávamos de ouvir relativamente a isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar o professor Dr. Luís Varandas e a Sociedade Portuguesa de Pediatria, agradecer a presença aqui. Já foi contextualizada a presença, o porquê desta audição tem a ver com estas normas do Orçamento do Estado para 2019, que dizia, que previa o alargamento do Programa Nacional de Vacinação em articulação com a Direção-Geral de Saúde. E, portanto, esta ideia de se dizer, como diz o Partido Socialista, que votou contra porque a decisão é técnica, deve ser sustentada em estudos técnicos, etc., é uma argumentação que até cai logo por terra, porque também votaram contra esta parte de dizer que era em articulação com a Direção-Geral de Saúde, que é quem faz esta avaliação técnica, como se sabe. Mas este é o contexto. Esta proposta foi aprovada, está incluída no Orçamento do Estado para 2019 e, portanto, importa perceber se estas vacinas que estão em debate, o alargamento da HPV para rapazes, a rotavírus e a meningite B, fazem sentido ou não, até porque já agora em toda esta polémica, um bocadinho falsa polémica, na verdade, que foi instalada depois da aprovação destas normas no Orçamento do Estado para 2019, ouviram-se algumas opiniões que me parecem muito irresponsáveis, porque são opiniões que até colocam para a opinião pública, parecem colocar em causa a validade e a segurança das vacinas que existem em Portugal e que já foram até aprovadas, estando ou não no PNV, foram aprovadas. E esta ideia de cedência ao lobby da indústria farmacêutica, de não estar demonstrado a eficácia, etc., é tudo um argumento que só abre caminho a pseudoteorias de antivacinação e, portanto, é de uma enorme irresponsabilidade. Dito isto, aquilo que lhe perguntava era o porquê da sociedade portuguesa ter vindo a defender a vacinação dos rapazes, a extensão da HPV, da vacina do HPV para rapazes. Porque também foi aqui dito, já foi referido hoje, já aqui ouvimos nesta Comissão de Saúde, que tanto a prevalência como a carga de doença, quando falamos do HPV, no caso dos rapazes, não é por aí além, não é demasiado e, portanto, o alargamento da vacinação teria efeitos muito moderados. E aquilo que perguntava é se corrobora com esta opinião. Portanto, se o HPV nos rapazes e nos homens é também algo que provoca uma carga de doença significativa, se tem uma prevalência significativa, e se a vacinação universal, portanto, através do PNV, poderia produzir efeitos positivos, não só para o indivíduo, mas para o conjunto, para a sociedade. E perguntava-lhe também qual a opinião em relação às outras que estão aqui em discussão, a rotavírus e a meningite B, portanto, se elas são aconselháveis para as crianças. Nós sabemos que muitos pediatras aconselham, mesmo extra PNV, se são aconselháveis e se considera também aconselhável a sua administração de base universal, ou seja, a sua inclusão no PNV. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria obviamente começar por cumprimentar o Sr. Professor Luís Varandas e em seu nome todos os elementos da Sociedade Portuguesa de Pediatria que deram e têm dado o seu contributo relativamente a questões tão relevantes como esta da vacinação. O CDS teve uma posição clara a quando da votação das propostas em Orçamento de Estado, relevando, obviamente, a prioridade que damos às questões da defesa da saúde pública e também o respeito pelos papéis atribuídos às diferentes instituições e que, obviamente, o Parlamento nunca se poderia, digamos, isoladamente, arrogar o papel de recomendar ou não vacinas no Plano Nacional de Vacinação. E, portanto, mantivemos e mantemos essa posição, insisto, reforçando a necessidade de os organismos capacitados, competentes e credíveis produzirem normas claras e devidamente fundamentadas. Já foi dito aqui, a maioria das coisas já foi efetivamente aqui referenciado, que ouvimos a Sra. Diretora-Geral da Saúde e os elementos da Direção-Geral da Saúde sobre esta matéria e, de alguma forma, se me é permitido, aquilo que eu gostava de lhe questionar no contexto que já aqui foi colocado, que do ponto de vista de saúde pública há recomendações sustentadas, devidamente credíveis para, digamos, um horizonte macro, e há, com certeza, outro espaço da relação médico-doente e das situações caso a caso e das personalizações que podem, de alguma forma, justificar até ir para além, entre aspas, daquilo que o PNV possa dizer. E nessa perspectiva, o que eu queria mesmo questionar é, depois da publicação da norma técnica por parte do resultado do estudo técnico por parte da Direção-Geral de Saúde, o que é que a Sociedade Portuguesa de Pediatria entende que se deve fazer, à sua responsabilidade, para clarificar, tranquilizar, esclarecer os cidadãos e, neste caso, sobretudo, os pais em relação a esta matéria, que é para não haver especulação de diferentes proveniências e de diferentes índoles e, de alguma forma, e acredito que seja isso que preocupa a Sociedade Portuguesa de Pediatria, como podemos tranquilizar os cidadãos e exigir ao Estado aquilo que é exigível, com este dado novo, peço desculpa, da publicação da nota técnica. Há, obviamente, divergências em relação à Europa, há a questão da justificação dos diferentes perfis epidemiológicos, etc., mas eu acho que é fundamental e queríamos aproveitar a sua vinda aqui para ajudar a fazer sair mensagens claras sobre aquilo que, no vosso entender, se deve ter como política de saúde pública versus espaço de recomendação deixado às condições casuísticas de cada situação. Não posso deixar, se me permite, de aproveitar a sua vinda aqui, se assim entender, até porque tem tomado posição pública em relação a esta matéria, e que é conexa, e que esta Comissão também já discutiu até noutros, relativamente a outras situações, como a questão do sarampo, qual a sua posição, e se fala ou não em nome da Sociedade Portuguesa de Pediatria, relativamente àquilo que nós podemos designar da moda antivacinação. E, portanto, porque, obviamente, nós podemos, nessa matéria, ter que tomar novamente posições e, portanto, se assim entender, e porque estamos a falar de vacinação, o CDS gostava de ouvir relativamente a essa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu dava agora a palavra ao Sr. Professor Luís Varandas e dizer-lhe que temos uma indicação aqui de 25 minutos só para controlar, mas utilizará o tempo que precisar para esclarecer os seus deputados. Tem palavras, Sr. Professor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente e os senhores deputados. Obrigado pelo convite para estar aqui e tentar esclarecer um pouco as vossas dúvidas, que também são de muita gente, como já perceberam. Eu vou começar pelo fim, por duas razões. Por um lado, de facto, já tomei posições públicas quanto a isto e em relação a todo este processo que foi já muito discutido, enfim, eu também já disse que aquela primeira visão inicial é que, de facto, vocês foram um passo mais à frente do que a Comissão Técnica, mas isso acho que está esclarecido. Mas acho que devemos, sobretudo, também fazer duas diferenciações aqui em relação à Comissão de Vacinas da SPP, em relação à Comissão Técnica de Vacinação, aliás, como foi dita, penso, pela senhora deputada do PS. É que nós, de facto, a nossa comissão, digamos assim, da SPP-CIP, é mais uma comissão científica, no sentido de esclarecer os colegas pediatras e médicos, no geral, sobre a efetividade, sobre a segurança das vacinas. Não tanto em termos de saúde pública, mas em termos de proteção individual. Isso é uma função nossa, ou seja, quando há novos produtos no mercado, alguém tem que seja, obviamente, mais perito na matéria, tem que dizer aos outros colegas se é seguro, se não é seguro, se indica ou não indica efetuar a vacina. E nesse contexto surgiram essas recomendações de que, de facto, todas estas vacinas que ali estão, há dados suficientes, quer de efetividade, quer de segurança, para que possam ser utilizados com toda a segurança e toda a tranquilidade por todos os pediatras do país. E isto a nível de proteção individual. As coisas são, nesse aspecto, claras. Nós não somos o órgão consultivo da Direção-Geral de Saúde que tem a Comissão Técnica de Vacinação. No entanto, face a toda esta polémica, e ressalvando uma vez mais, seguras e efetivas, a transposição para o plano, o Programa Nacional de Vacinação, é sempre um pouquinho mais complicada, porque implica muitos itens, como também foi dito aqui, e isso já não é só uma questão de preço, é também uma questão de valor, para pegar um pouco naquela dicotomia da economia, porque o preço para, neste caso, o governo português que paga ou não paga as vacinas no PNV é seguramente muito diferente do valor que as famílias atribuem aos filhos quando contraem uma doença destas, não é? E as coisas têm perspectivas, de facto, completamente diferentes. E estas três vacinas especificamente são de facto completamente diferentes e a problemática delas é completamente diferente umas das outras. Eu posso começar pela meningite B, apenas para tentar esclarecer também mais um pouquinho a situação, porque é uma doença rara, e quando estamos a falar de doença rara estamos a falar de 40 casos aproximadamente por ano em Portugal, embora a curva epidemiológica da meningite B seja muito ondulante, ou seja, é cíclico, nós estamos numa fase down, mas toda a gente tem noção que vai começar a subir e que nos próximos anos provavelmente vamos ter mais casos, mas que é uma doença que é potencialmente fatal e é potencialmente fatal em menos de 24 horas e que não há outra forma de proteção que não seja a vacinação. Portanto, isso é um aspecto que as pessoas têm que ter em conta quando olham para a meningite. E nós temos, em todo o mundo, mas nos números portugueses mostram uma mortalidade que anda entre 7% e 10%, isto significa que todos os anos morrem 2 ou 3 crianças por meningite B e que mais 20, 25% ficam com sequelas para o resto da vida, sejam cognitivas, sejam físicas, nomeadamente amputações. 20 a 25%. Umas mais graves, outras menos graves. Portanto, podem ser leves, podem ser graves do ponto de vista de condicionarem completamente a sua vida futura. E, obviamente, aí estamos a falar, se calhar, de 7 a 8 crianças. Né? E isto, em termos individuais, é muito, porque cada pai para o seu filho não quer que isto aconteça. Em termos de saúde pública, enfim, já é um pouco para outros considerarem, não é a Comissão de Vacinas da SPP. E, portanto, esta é a realidade e temos uma vacina. Esta vacina foi muito difícil de conseguir, porque é uma vacina completamente diferente das outras e que a indústria teve que investigação de anos e anos e anos e que tem, como todas as vacinas, vantagens e desvantagens. A grande desvantagem desta vacina, e não vamos falar do preço, porque isso é outra coisa que, em termos de ciência, não interessa muito, é de facto não dar imunidade de grupo. Isto é uma vacina para proteção individual. Proteção individual. Como é do tétano, que só fica protegido quem faz a do tétano, como, enfim, neste momento está praticamente a ser a da tosse convulsa, porque a proteção de saúde pública da vacina de tosse convulsa também é muito limitada, mas é para proteção individual, mas ela é efetiva na proteção individual. Os números inicialmente publicados do Reino Unido mostraram uma proteção de cerca de 80% a 85%, entre 82% e 83%, com algum intervalo de confiança ainda um bocadinho largo, porque eram poucos números. Mas nós fizemos o mesmo estudo cá em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Pediatria, a professora Fernanda Rodrigues de Coimbra, que é a presidente agora, fez com o Ricardo Jorge. Os números foram apresentados esta semana, aqui no meeting internacional que houve aqui em Lisboa sobre meningite anaiséria e hemófilos, e foram apresentados nas nossas jornadas de infecciologia pediátrica foram em Braga, portanto, quinta, sexta e sábado da semana passada. E a nossa proteção é exatamente igual à inglesa, 83%. Ou seja, portanto, os números que nós temos, ainda mais robustos que os ingleses, porque são, de facto, números mais consistentes, porque também são de mais tempo, e somos um país mais pequeno, é mais fácil coligir as coisas. E, portanto, temos uma efetividade de 83%, isso é inegável. Se isso chega para a introdução no Programa Nacional de Vacinação, como vos disse, enfim, isto é algo que eu não vou discutir aqui, porque eu acho que isto é uma decisão que tem que ser tomada pelos órgãos competentes, e também políticos e técnicos, obviamente, mas não pela Sociedade Portuguesa de Pediatria. Mas a mensagem que eu queria passar para os seus deputados é que a vacina é claramente efetiva em termos de proteção individual e é claramente segura, porque o Reino Unido, que introduziu no Programa Nacional de Vacinação em 2015, portanto vai fazer 4 anos em setembro, já administrou mais de 3 milhões de doses e não há problemas com a vacina. Obviamente, todas as vacinas têm algum efeito de dor, de febre, enfim, nada é absolutamente inócuo. E, portanto, vacina existe, é segura, é efetiva, agora o preço é de facto elevado e isso eu não vou pronunciar. Em relação à vacina do rotavírus, é completamente diferente da vacina e da doença em si, porque o rotavírus é uma doença que todos temos ao longo da vida, todos, e habitualmente mais que uma vez. Portanto, ricos e pobres, etnias, condições sociais, tudo o que seja, toda a gente contrai o seu rotavírus ao longo da vida. A vacina do rotavírus é uma vacina também muito eficaz para a doença grave, ou seja, e também temos dados portugueses, ou seja, nós também temos números portugueses, que há um estudo que foi publicado numa revista internacional, que é a revista do Pediatric Infection Disease Journal, que é mais importante em termos de infecciologia pediátrica, que mostra que também cá a efetividade para doença grave, para internamento, é de 87% aproximadamente. E, portanto, não podem dizer que não há dados de efetividade nacionais, nem que a vacina não é segura, nem efetiva. E olhando para o Reino Unido, que de facto em termos de vacinologia tomam decisões por vezes antes dos outros, eles quando introduziram a vacina no Programa Nacional de Vacinação, aquilo que eles demonstraram nos números deles é uma redução de cerca de 90% dos internamentos por rotavírus e curiosamente uma redução brutal dos internamentos por diarreia nos mais velhos, acima dos 50 e dos 60 anos, porque contrariamente à da meningite B, a vacina do rotavírus tem imunidade de grupo. Ou seja, ao controlar a circulação do rotavírus na comunidade, toda a comunidade beneficia dessa vacina. E, portanto, todos os dados de todos os países onde foi introduzida a vacina no PNV mostra valores deste tipo. Portanto, proteções sempre muito, muito elevadas. E por isso que em relação a estas duas, se vocês olharem para as nossas recomendações com algum detalhe na fase final, que é o que interessa, nós recomendamos a vacinação de todos contra o rotavírus e de todas as crianças até aos 2 anos, contra a meningo-B. E aqui volto um bocadinho atrás, se me esqueci deste pormenor, que é a carga da doença da meningite B na sociedade é sobretudo até aos 2 anos. Ou seja, não tem imunidade de grupo, mas protege individualmente aquele grupo etário que está em maior risco. Isto, no fundo, é uma vacinação de um grupo de risco. Não é para controlar completamente a disseminação da doença, não é para proteger toda a comunidade da doença, é para proteger aquele grupo de risco, claramente, aquele grupo específico. Não vamos conseguir proteger os raros casos que acontecem na adolescência ou na idade adulta. Isso vai ser completamente impossível, com esta vacina, claro. Mas neste caso conseguimos. E também, mais uma chega que não me esqueci, porque depois eu fui tomando notas aqui, mas depois começo a distrair um pouco. A doutora Maria João Simões, que faz a vigilância da doença no Instituto Ricardo Jorge, os números mostram que nesta altura, abaixo do ano de idade, já temos uma redução da incidência. E isso deve-se, obviamente, às famílias que compram a vacina. Porque nós temos taxas de vacinação no mercado privado, como está agora, superiores a 50%. O que é de facto significativo, que é um esforço para toda a gente, não é? Portanto, estes dois capítulos eu diria que são doenças então completamente diferentes, com vacinas também completamente diferentes, mas que na nossa opinião da Comissão de Vacinas tem indicação para serem vacinados todos contra o rotavírus e todos contra o meningo-B até aos 2 anos de idade. Para depois passar ao HPV, em relação a estas duas, Também podem perguntar-me porque é que não se faz em todo o mundo, não é? Que é então, o rotavírus, que é uma doença que existe em todo o mundo. Isto depois tem os tais critérios de inclusão ou não inclusão nos programas nacionais de vacinação que têm a ver com cada país. Ou seja, os critérios de inclusão no PNV que têm a ver com os critérios que cada país tem. Ou seja, há os famosos estudos de custo-efetividade, os famosos qualis que avalia de uma forma mais ou menos grosseira a vantagem ou desvantagem da inclusão no PNV varia de país para país e nós não temos uma política uniforme que eu tenha conhecimento para a introdução de medidas de prevenção das doenças. Porque podem-me sempre argumentar que se eu gastar o dinheiro nas vacinas não tenho para a prevenção do cancro, não tenho para a prevenção do tabaco ou para a prevenção rodoviária, mas esse não é o meu campo, claramente é convosco, não me quero interferir longe de mim. Eu não sei se vejam lá, porque eu fui tomando nota de tudo o que vocês me perguntaram, mas às vezes posso me esquecer de algum pormenor e se não ficar bem esclarecido, agradecia que me lembrasse. Em relação ao HPV, e então é também mais uma situação completamente distinta destas, não é? O HPV, nós temos de facto uma cobertura de vacinação nas meninas que é invejável em todo o mundo, e obviamente ninguém tem dúvidas com isso, porque também está a demonstrar em todo o mundo que com estas taxas de cobertura nós claramente diminuímos imenso a incidência de doença nos rapazes. E há muitos autores, muitos, enfim, investigadores que consideram que pode ser mais custo-efetivo aumentar a taxa de cobertura nas meninas do que estendê-la aos rapazes. Claramente, se nós tivéssemos 100% das meninas vacinadas, se calhar não ganharíamos nada em vacinar os rapazes. Obviamente que aqui, tal qual as outras vacinas, mas talvez aqui um pouquinho mais, põe-se o problema da equidade e do género, não é? Porque, como foi dito aqui também por uma das senhoras deputadas, que eu já não sei quem foi, peço desculpa, mas que, de facto, nós quando vacinamos as meninas, deixamos dois grupos de fora, ou três grupos de fora. Obviamente as meninas não vacinadas, os parceiros sexuais dessas meninas não vacinadas, E os homens têm sexo com homens, que obviamente não estarão claramente protegidos. E depois aquilo também foi aqui dito dos contactos esporádicos, sobretudo dos adolescentes e adultos jovens, nas viagens com meninas não vacinadas de outros locais. E, portanto, é evidente que esse grupo não fica protegido. E aqui é sempre uma questão de... É sempre uma questão de custo e efetividade, ou se quisermos uma questão de que aquilo, as medidas que vamos tomar serem de facto justificáveis por esses grupos franja que ficam sempre de fora. Eu acho que vocês perguntarem aos pediatras, os pediatras são claramente pró-vacinas e pró-prevenção, e estas recomendações não olham a custos, não é? Porque, voltando àquilo que disse há pouco, quando nós falamos com os pais e pomos a hipótese de a doença é rara, pode acontecer, ninguém pode dizer que não possa acontecer, e acontece a mim, e eu não faço por uma questão meramente financeira ou de custos de algum. O pai atribui a esse fator de proteção um valor completamente diferente, e é enorme, não é? E é inegável, e todos os pais fazem isso, e todos os pediatras fazem isso. Depois a extrapolação para o resto já não faz parte da nossa luta. Em relação ao HPV ainda, eu estou de acordo com a senhora deputada do CDS, claramente a carga de doença é muito significativa, não é? É significativa, no rapaz é significativa, ou seja, quando nós vemos alguns rapazes com verrugas, não estamos a falar de cancro, estamos a falar de verrugas, só isso é extremamente perturbador e disruptor até da imagem corporal e da sua sexualidade, não é? O impacto, tal qual nas senhoras, só se vê ao fim de muitos anos. Portanto, é evidente que a gente não faz a vacina do HPV nas meninas para prevenir o cancro do colo do útero na adolescência. O cancro do colo do útero, tal qual o cancro do ânus ou da vagina ou da orofaringe ou do pênis, vê-se quando nós temos, salvo seja, 40, 50 ou 60 anos. Portanto, o impacto não é imediato. O rotavírus e a meningite B é, obviamente, no imediato, nos próximos meses, se calhar dias ou anos. No HPV é lá ao longo. Eu acho que as vacinas são completamente diferentes, todas elas terão vantagens e desvantagens. Um país rico seria facilmente de introduzir, porque de facto a carga de doença é muito elevada. Não conheço estudos de custo-efetividade independentes, mas o custo-efetividade não é tudo, porque nomeadamente a meningite tem um impacto social que é brutal. E eu lembro que no Reino Unido o primeiro estudo de efetividade foi negativo e, portanto, levou à não inclusão no programa. E depois, enfim, sabem que os estudos de custo-efetividade também dependem muito das premissas que nós pomos lá, não é? Portanto, e a premissa muda completamente as conclusões. E, portanto, postas outras premissas, as coisas mudam, não é? Em relação ao rotavírus, exatamente a mesma coisa. Se nós contarmos apenas os custos da doença no mundo desenvolvido, em que não há mortes, serão raríssimas por rotavírus, os resultados não são brilhantes. Se nós incluirmos os custos sociais de a criança que falta à escola, do pai que falta à escola, do avô que fica doente, que está a tomar conta da criança, etc., todos os estudos são custo-efetivos. E, portanto, aqui depende... E depois é o tal preço, esses aos quales nós podemos pôr um preço de 15 mil, 20 mil, 50 mil, assim como podemos negociar o preço da vacina. E o preço da vacina em PNV pode ser menos de metade do preço da vacina no mercado. E, portanto, todas estas questões têm que ser consideradas quando se põe uma vacina ou quando se deve pôr uma vacina no PNV. E com isso, enfim, o ideal era termos as vacinas todas no PNV, mas esse é o mundo ideal, que não chegamos lá tão cedo. E de tudo o que eu aqui escrevi, depois tentei juntar tudo numa discussão só, mas não sei se ficaram completamente esclarecidos.
Fazíamos uma pequena ronda só por todos, para alguma questão que tivesse por esclarecer. Começávamos pelo PSD, senhora deputada Isaura Pereira, portanto, com brevidade de todos.
Obrigada, senhor Presidente. Queria só agradecer ao senhor Professor. Acho que foram importantes os contributos que deu e foi muito esclarecedor. Muito obrigada.
Senhora deputada Marisa Bel Montella. Tem a palavra.
Sr. Presidente, também só fiquei perfeitamente esclarecida. Muito obrigada.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Também para agradecer, dizer que foi muito útil para perceber que, por exemplo, no caso do HPV para rapazes, há uma carga de doença que é significativa e que poderia ser evitada. E sublinhar o que disse, porque nós já ouvimos aqui a Diretora-Geral de Saúde dizer que nos estudos que foram feitos, efetivamente esta vacina teria só efeitos muito lá à frente. Bom, mas pelos vistos é suposto ser assim, como é suposto ser assim também na HPV para meninas. E isso não deixa de ter sido uma grande conquista, até do ponto de vista de saúde pública, como é óbvio, a inclusão da HPV para raparigas no PNV. E por isso acho que ficamos muito esclarecidos sobre a importância destas vacinas também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Garrison, tem palavra.
Para agradecer mais uma vez e questionar, caso assim o entenda, se pode dizer algumas coisas sobre a moda antivacina. Obrigada.
Senhora Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Professor Luís Varandas a exposição e reiterar uma pergunta que não foi feita pelo Grupo Parlamentar do PCP, mas que nos parece de facto importante que seja esclarecida. A Sra. Diretora-Geral, na audição, disse que crianças de risco são já vacinadas pela meningite B. E, portanto, pergunto ao Sr. Professor se confirma e, de facto, se essas vacinas são suportadas pelo Serviço Nacional de Saúde. Penso que essa informação também seria importante dizer. E quais são essas crianças de risco? E qual é o universo de crianças que têm sido vacinadas no âmbito deste dito grupo de risco? Quando o Sr. Professor aqui acabou de dizer que o grupo, de facto, de risco são até aos 2 anos de idade.
Sr. Professor Luís Varandas, para fecharmos aqui a nossa audição.
Obrigado, Ana Bernardo, pelas questões. Esqueci-me da moda antivacinas, mas em relação ao risco, é verdade. Ou seja, o PNV já vacina as crianças consideradas de grupo de risco. Esses grupos de risco clássicos são algumas imunodeficiências do complemento, nomeadamente algumas terapêuticas imunossupressoras. Isso de facto, já, o do PNV já contempla e nós temos vacinado essas crianças. É normalmente feito a nível hospitalar, basta pedir a vacina na farmácia, a farmácia dá a vacina e, portanto, a vacinação é feita no hospital. Isso existe, de facto, lapso não falarmos nisso, é um facto. Em relação à moda antivacinas, é muito complicado discutir, isso seria para mais uma sessão de... Porque dentro dessa moda antivacinas nós temos, de facto, as pessoas que são completamente antivacinas, não é? E temos aquela hesitação em vacinar. Esta hesitação em vacinar é muito mais comum do que é o que se pensa, porque, como é natural no mundo atual em que circula muita informação e muita contra-informação, as pessoas começam a ter dúvidas se não existem as doenças, porque é que eu faço a vacina? E de uma forma geral, quase todos nós aceitamos facilmente os comportamentos de curativos. Todas as medidas curativas nós aceitamos facilmente. E as medidas preventivas temos alguma dificuldade em aceitar, não é só nas vacinas. Quando as pessoas não veem sarampo, não veem, enfim, difteria, não veem tétano, ficam na dúvida, mas porquê é que eu vou vacinar se a doença não está cá? E a verdade é que acontece, como vocês veem agora, de facto, com o sarampo, que a nível mundial tem sido uma escala absolutamente inimaginável há uns anos atrás, essa moda de não vacinar ou essa decisão de não vacinar acaba por afetar rapidamente toda a comunidade. Claro que umas vacinas mais do que as outras, o sarampo é um exemplo típico porque é a doença provavelmente mais infecciosa e mais contagiosa que nós conhecemos, que propaga com muita facilidade, e quando as pessoas não são vacinadas basta introduzir o vírus na população que é suscetível que rapidamente se propaga. Eu lembro que alguns países introduziram agora normas de obrigatoriedade de vacinas, nomeadamente a Itália, a França, a Austrália, a Nova Iorque, por causa do sarampo. Eu tenho sempre alguma dificuldade em aceitar uma decisão ditatorial de vacinas que é obrigatória, mas por vezes, de facto, parece ser a única solução para controlar alguns surtos, e eu espero não ter que chegar lá, mas podemos ter que chegar lá em muitos locais, porque as pessoas, se não estiverem vacinadas, não protegem o outro, e é, de facto, eu já o disse uma vez, muito uma medida claramente egoísta não vacinarmos os nossos filhos, porque esperemos que os outros nos protejam diretamente a nós. Olha, nesse aspecto, a meningite B não resulta, não é? Portanto, as pessoas têm mesmo que estar vacinadas.
Muito obrigado, Sr. Professor Luís Varandas. Terminamos aqui a nossa audição, referindo que contamos sempre com as explicações que o senhor e com a sua ajuda aqui para formarmos a nossa opinião. Muito obrigado, Sr. Professor. Fazemos aqui 2 minutos de intervalo e temos a seguir a senhora Diretora-Geral de Saúde.